Senhor presidente, senador Wilson Santiago, senadores e senadoras, nós já às 19 horas e 31 minutos, né, e ainda aqui, né, eu não podia deixar, senhor presidente, de vir aqui à tribuna e para abordar novamente esse problema grave que o meu estado enfrenta. Meu estado, ao longo das últimas semanas, tem recebido chuvas, ou tem sofrido, melhor dizendo, com chuvas torrenciais, chuvas tranquilas, sem relâmpago, sem raio, sem barulho, mas chuvas permanentes. Chuvas permanentes que têm causado grandes transtornos ao nosso estado e a vários municípios do nosso estado, e especialmente ao meu Pantanal. Eu sou nascido na região, sou nascido em Corumbá, tenho muita honra de representar Mato Grosso do Sul, sendo um filho da nossa querida Corumbá. Mas eu não podia deixar de vir aqui, senhor presidente, para fazer algumas observações que entendo importantes, especialmente quando recebi da FamaSul, do Dr. Eduardo Riedel, presidente da FamaSul, um relatório da Embrapa. Eu respeito muito a Embrapa. A Embrapa é uma das instituições mais importantes do agronegócio brasileiro, tem um quadro de funcionários extremamente competente, qualificado, e sem dúvida nenhuma a Embrapa terá um papel ainda mais relevante no futuro do Brasil e no futuro do agronegócio brasileiro. E me chegou às mãos, encaminhado pela FamaSul, que faz sempre um bom trabalho, Eduardo Riedel tem desempenhado, tem prestado um bom serviço ao nosso estado e ao país, e eu recebi o relatório da Embrapa sobre, evidente um relatório parcial ainda, sobre a situação do Pantanal em função dessas chuvas torrenciais que caíram no centro-oeste e que agora atingem intensamente a região pantaneira. E é importante registrar, senhor presidente, eu no final da semana passada, como filho lá da terra, eu andei em várias regiões do Pantanal para olhar o que estava acontecendo. Eu sou de uma família cuja história se confunde com a história do Pantanal, com a história daquela região, com a história da minha cidade. E eu fiquei impressionado no que vi, com o que vi. O Pantanal, senhor presidente, ele tem um regime onde, a partir das chuvas do final do ano e que vão até março, em função até das características físicas do Pantanal, do Rio Paraguai, dos seus afluentes, do São Lourenço, do Piquiri, celebrizados especialmente em muitas canções, porque o Pantanal é um dos biomas mais extraordinários do Brasil, lamentavelmente, ministros responsáveis pela área de meio ambiente falam muito de Amazônia, que é extremamente importante para o país, mas estão deixando de lado o Pantanal, o Cerrado, os Pampas, que são biomas fantásticos do nosso país. E, senhor presidente, esse fenômeno, como eu estava dizendo, nós temos uma grande planície, quer dizer, essas águas normalmente são trazidas pelos rios do Planalto e que se espraiam na região do Pantanal, todos os anos isso acontece. Inclusive, esse trabalho da Embrapa, ele mostra mais ou menos uma sequência desde 1900 até o ano 2000. Ano a ano, as cheias que normalmente acontecem nesse período histórico. E é importante registrar, senhor presidente, porque esse é um levantamento aí feito estoicamente, com muita determinação, com muito espírito público, né? E feito por gente que ama aquela região, ama aquele estado e, portanto, ama o Brasil. Nós temos aí cheias que variam em níveis a mais de 6 metros, níveis a menos de 3 metros, especialmente se olhando a régua, a histórica régua, onde nós acompanhamos o nível do Rio Paraguai na nossa querida cidade de Ladário, que é vizinha, cidade irmã também da nossa querida Corumbá. E é importante, senhor presidente, que nós, lá nós temos essas enchentes todas dos rios, do Planalto, que desembocam na planície pantaneira. Essas enchentes, elas podem variar, como eu disse aqui, de 3 a 6 metros, para menos de 3 e para mais de 6 metros. Elas acontecem todos os anos, só que esse ano, em função das chuvas torrenciais, nós tivemos um quadro absolutamente diferenciado, criando uma série de preocupações para os produtores rurais, para os pecuaristas daquela região. Basicamente, produtores do Paiaguás, produtores do Jacadigo, produtores da Inhecolândia, do Abobral, que foram surpreendidos em função das intensas chuvas por enchentes fora de época. A nossa grande preocupação, senhor presidente, é se essa água toda que veio vazará rapidamente. Porque se isso não acontecer, efetivamente as cheias naturais que começam a se espalhar, a cheia natural que todos os anos se espalha pelas planícies pantaneiras, ela vai se somar a essa enchente fora de época que a região efetivamente vivenciou e que tem trazido grandes transtornos para a nossa cidade, Corumbá, para a região pantaneira, para Mato Grosso do Sul. E, por que não dizer também, para o Brasil. Portanto, senhor presidente, nós não sabemos o que pode acontecer. Essa água pode vazar rapidamente ou essa água pode se encontrar com a enchente que virá agora, que é a enchente de todo ano e que virá agora no mês de abril e que estende aproximadamente até junho, julho. Portanto, nós estamos dentro de um quadro grave. E a despeito de muitas das especificidades do Pantanal, a Embrapa tem um modelo de previsão de cheia, apelidado de Modelade. E dentro do histórico observado e dentro desse modelo de previsão de cheia, a estimativa da Embrapa, evidentemente, dependendo de vários fatores, entre eles a força da onda de escoamento da água chegando do Planalto, as chuvas ao longo do mês de março, mas eles estão estimando, a despeito ainda desses condicionantes, que o nível lá na régua de Ladário, no Rio Paraguai, deve chegar entre 5 e 6,3 metros. Se isso efetivamente se caracterizar, nós teremos grandes problemas. Além dos problemas dramáticos e graves que hoje nós já nos defrontamos. Nesse final de semana, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nesse final de semana tive a oportunidade de presenciar cenas que há muito tempo nós não víamos no Pantanal. Boiadas sendo conduzidas por comitivas que já tinham se movimentado, já tinham se deslocado para outras áreas, achando que iam ficar livres de enchentes, foram surpreendidas também com enchentes nessas áreas para as quais essas boiadas foram deslocadas, tentando retornar para outras áreas do Pantanal ou para as outras terras pantaneiras. O gado magro, sofrido, o pantaneiro, que é um forte, trabalhando dia e noite para tentar salvar o seu rebanho. E hoje essa situação é absolutamente grave. E é importante destacar, senhor presidente, e nós temos várias fotos aqui e de estudos feitos pela própria Embrapa, aliás, é um estudo bastante detalhado, e avaliações iniciais, né, porque, evidentemente, a gente não sabe o que vem em abril. Primeiro, com relação à diminuição do número de matrizes, a Embrapa, o que resulta, evidentemente, em prejuízo direto para a atividade pecuária da região, a Embrapa já estima 14 milhões de reais de perdas. Uma outra perda financeira direta importante também é a diminuição do peso do rebanho. Só isso aí, em função dos números médios ou dos pesos médios verificados no histórico da região, nós perderíamos aproximadamente 1 milhão e 600 mil arrobas, perfazendo um total de perdas de 140 milhões de reais. É importante registrar também, senhor presidente, quanto ao nascimento de bezerros, em função dessa situação, porque, evidentemente, a taxa de natalidade cai. Portanto, nós teríamos prejuízos de mais de 25 milhões de reais também nessas condições. Somando tudo isso, o primeiro número do estrago já passa de 200 milhões de reais. E, senhor presidente, nós vamos fazer um esforço intenso no sentido de que o Banco do Brasil tenha a sensibilidade necessária para renegociar a dívida dos pecuaristas da região toda do Pantanal. E, ao mesmo tempo, também, em função dos movimentos do Banco do Brasil, nós estamos já com uma outra carta na manga, que é a resolução do Banco Central. Ao longo das duas últimas semanas, vimos claramente a disposição da superintendência do Banco do Brasil, da direção do Banco do Brasil, em se antecipar, especialmente nessa primeira etapa, com os produtores de grãos, os produtores de soja, e eu não tenho dúvida que o mesmo raciocínio valerá para os pecuaristas da região pantaneira. Nós estamos preparados, trabalhando intensamente. A bancada inteira de Mato Grosso do Sul tem trabalhado com afinco nesse sentido e, portanto, nós estaremos irmanados para mitigar os efeitos dramáticos dessas chuvas que se abateram sobre o meu estado, Mato Grosso do Sul, e especialmente sobre a minha região, a região de Corumbá, de Ladário, do Pantanal Sul Mato-Grossense. E, senhor presidente, fruto disso e desse trabalho incansável da bancada, e eu quero registrar também aqui do próprio governador André e seus secretários, nós tivemos com o Ministério da Integração, essa semana, tivemos no Ministério da Integração com o ministro Fernando Bezerra, diga-se de passagem, um ministro competente, um ministro disposto a encontrar soluções. E acho que a primeira etapa, que diz respeito aos 20 municípios que hoje o próprio Ministério da Integração decretou calamidade pública, e há os produtores rurais, que além dos prejuízos que estão tendo na produção de grãos, que seria a maior safra dos últimos anos, senador Walter Pinheiro, em Mato Grosso do Sul, nós entendemos que nós vamos, através dos recursos a serem liberados pelo Ministério da Integração, atender as pontes, as estradas vicinais, fundamentais para o escoamento da nossa produção, isso aí girando no entorno de 35 milhões de reais, agregando dentro de uma primeira ação do Ministério da Integração e do governo federal, do governo da presidenta Dilma, que, sensível aos problemas nossos, mandou imediatamente o ministro da Integração. Nós devemos liberar agora também mais 5 milhões de reais para as prefeituras. Isso totalizando 40 milhões de reais nessa primeira etapa a serem liberados pelo Ministério da Integração. Nessa reunião, o próprio senador Moca também disse Está sendo preparada para a Defesa Civil mais uma medida provisória de 700 milhões de reais, até porque não é só Mato Grosso do Sul que está passando por isso, senhores senadores, senhoras senadoras, presidente. Outros estados brasileiros também estão sofrendo. E o acordo que foi feito é que, nesses 700 milhões, Mato Grosso do Sul receberia mais recursos para atender não só as dificuldades das estradas vicinais, das pontes, mas especialmente dos municípios. E trabalhando com afinco, renegociando as dívidas dos produtores de grãos e também dos pecuaristas que precisam da mão estendida do governo federal e do Banco do Brasil para enfrentar essa situação de dificuldade. Vejo, senhor presidente, um esforço grande de todos nós em Mato Grosso do Sul. Depois de tudo que sofremos, depois de tudo que as prefeituras sofreram, a necessidade de implantar nos municípios obras perenes que venham a mitigar, inclusive, acontecimentos que eventualmente possam vir a se repetir nos anos vindouros. E eu não tenho dúvida nenhuma, deixando a política de lado, os enfrentamentos, as divergências, eu tenho absoluta convicção que todo o Estado de Mato Grosso do Sul está empenhado nisso. E, sem dúvida nenhuma, nós sairemos, senhor presidente, mais fortes do que entramos nessa crise que, lamentavelmente, o nosso Estado enfrenta. E, para concluir, senhor presidente, eu gostaria também de, mais uma vez, enfatizar o trabalho todo desenvolvido pelo governo federal. E a rapidez com que o Banco do Brasil agiu e o próprio Banco Central, que pode se utilizar, inclusive, de resoluções para facilitar a negociação dessas dívidas. E eu acho que agora, com esse trabalho feito, intenso, determinado, nós, sem dúvida nenhuma, vamos conseguir suplantar esses obstáculos e, efetivamente, conduzir Mato Grosso do Sul para o destino que ele merece. Um Estado que tem uma posição geopolítica extraordinária, vizinho dos estados mais ricos do Brasil, um Estado que precisa de infraestrutura, que diversifica a sua economia, não só com grãos, não só com carne, todos eles de primeira qualidade, mas com algodão, com milho, com cana, com produção de etanol, com geração de biomassa, com mineração, com siderurgia, com floresta plantada, com papel, com celulose, com turismo da nossa querida Corumbá do Pantanal, o turismo contemplativo, com turismo de Bonito, com as suas águas límpidas, com as suas águas que fazem inveja em todo o mundo pela limpidez, pela clareza e pela beleza natural extraordinária. Nós estamos no caminho certo. Tivemos aí um acidente de percurso. Semana passada discutimos a fábrica de fertilizantes, o Brasil começando a virar o jogo, começando a ser autossuficiente em fertilizantes, e Mato Grosso do Sul vai desempenhar um papel muito importante. Eu, como filho da terra, e que já rodou muito, não só o Brasil, mas andou por aí pelo mundo e trabalhando sempre, eu não tenho dúvida. Nós estamos unidos, estamos juntos, Deus iluminando os nossos caminhos e Mato Grosso do Sul sendo conduzido para o futuro que merece. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência, pela tolerância. E agradeço muito a oportunidade.